Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um episódio do Nano, podcast enxuto, podcast fofo, podcast de bolso do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira, retomando o meu posto
no... É, fica esperto, cara.
No trono de... apresentador.
No trono fofo.
Estamos aqui para falar do assunto que não quer calar, né? O maior assunto do domingo, jogo 7 da final da NBA, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors. Que jogo, gente.
É isso.
Enfim. Não, a gente pode falar isso depois. Agora a gente vai falar do episódio 9 da sexta temporada de Game of Thrones, Battle of the Bastards. Comigo, Henrique Collins, tá feliz? A sua sede de sangue foi sanada?
Tá, tô eu vou dormir bem hoje.
Nossa, cara. A muralha de corpos foi o suficiente pra deixar esse seu coração...
Foi tranquilo.
Ele tava querendo sangue.
Pois é, Rodrigo Trindade, você como Renzi Bolton, tá feliz com o resultado final da sua batalha?
Cara, eu tô triste com a minha morte. Eu recebi uma mensagem da minha namorada aqui que foi meio perturbadora.
Da Sansa? A Sansa mandou uma mensagem pra você?
Não, ó. Eu vou ler a mensagem aqui pros ouvintes. Nunca achei que ver seu rosto sendo comido por cachorro seria tão prazeroso.
Uau!
Ou seja, olha, eu questionar, quem que eu tô namorando?
Você descobriu um novo fetiche, cara.
É bom você repensar aquele seu plano de dar um cachorro pra ela.
É. Ou não, né, cara? Ver como ela vai treinar o negócio. É.
E Marcos Rodrigo, Mate, Evo, como é que você tá?
Tô feliz que esse episódio matou minha fome de... minha fome de vingança. Tô feliz com a volta do verdadeiro apresentador, agora que o usurpador saiu do trono.
Olha o cara, que isso.
Usurpador Vitão Camilo, como é que você tá? Você tá se sentindo mal agora que você voltou pro escanteio?
Tô. eu tava me sentindo muito poderoso nessa posição de apresentador. Tô triste que passou, acabou. Tô feliz com o episódio. Algumas coisas não me satisfizeram totalmente. Algumas coisas eu fiquei esperando um pouco mais, como sempre, mas foi... com certeza um dos pontos altos da temporada, porque, pelo amor de Deus, né? Também se não fosse, porra...
Pois é, estamos na reta final, só falta uma semana para o fim da temporada.
Infelizmente.
E antes de começar a discutir, né, é importante a gente falar com o nosso público, discutir com o nosso público que o programa que vem vai ser um pouquinho mais estendido, mais...
Programa especial.
Vai ser um nano de gala.
Vai ser um nano um pouquinho maior. Vai ser um nano tipo um 2DS, sabe? Você não pode colocar no bolso.
Vai ser um nanão.
Exato. Então, para todos os adeptos do nanismo...
De novo, não.
Que pariu.
Tyrion ficaria feliz com essa piada.
É. Pois aí, por ser um programa especial, a gente também vai querer saber um pouco do que você acha, caro ouvinte... com perguntas, opiniões, mas a gente talvez fale isso mais tarde. Agora, vamos focar no episódio em si, que apesar de chamar Battle of the Bastards, Batalha dos Bastardos, começou em Meereen.
Pois é. Eu me senti absolutamente enganado com isso, cara. Porque, o título se referia a um grande evento. Tudo que dizia respeito ao preview se referia a um grande evento. E eles apresentaram dois. É tipo, porra, gente, sabe?
Mas você não considera a Daenerys uma bastarda? Ou o Tyrion?
Pois é, eu na minha cabeça, conforme a gente assistiu o episódio, eu fiquei tentando fazer conexões entre o título e a situação da Daenerys. Eu não consegui achar nenhuma, então passou. Mas também, beleza, tipo, apesar de todo o ódio que eu sinto por essa mina, chata, o episódio, hoje pelo menos, ela fez alguma coisa de útil.
Sim, sim.
Ela não, os dragões fizeram uma coisa de útil.
Não, ela tava montada em um, então ela ganha pontos de...
Todo mundo sabe falar Dracarys, cara.
Bom, essa cena começou com um conselho de guerra extraordinário do Tyrion com a Daenerys, né? Sim. Na salinha ali.
Uma coisa que eu gostei, que é interessante comentar, é que na série o cerco de Meereen é meio que culpa do Tyrion, né?
Sim.
Nos livros é toda a situação política da Baía dos Escravos se desenvolvendo e se destruindo por causa da Daenerys, culminando nesse negócio. Na série eles basicamente limitaram, o Tyrion decidiu fazer um pacto e o pacto não deu certo.
Tem um negócio interessante no livro que é que rola uma epidemia dentro da região da Baía dos Escravos e tal, então os portões
tipo, gripe,
estão fechados.
Assim? A égua descorada. Então, é uma epidemia de disenteria, basicamente.
Não, é basicamente varíola, pelo que eu lembro. Mas eles limaram basicamente todos esses elementos e falaram, o Tyrion fez uma cagada e a Daenerys tem que limpar.
É, porque, porra, colocar uma epidemia de qualquer coisa, assim, imagina de onde que os caras vão tirar isso e onde que vão colocar isso depois, né? Tipo, acho que foi melhor assim.
E assim, a resolução do conflito dessa vez foi exatamente o que o Henrique falou no último Nano, que a gente gravou um pouquinho mais tarde. Eu falei, pô, agora eles estão cercados, os caras têm um monte de navios. Daí o Henrique falou, Rodrigo, a Daenerys tem 3 dragões. Tipo, a gente já viu que os barquinhos pegam fogo. É. Isso daí é facilmente resolvido.
Olha aí, quem diria que eu estaria certo em alguma coisa nessa porra aí?
Mas parabéns, tem uma primeira vez pra tudo.
É, basicamente, tipo, a Daenerys falou, seu bosta, o que você fez? Eu vou queimar todo mundo. Aí o Tyrion, pelo menos, deu uma acalmada nela e surgiu aquele plano bizarro. Que, tipo, é um plano que deu certo, mas é bizarro porque basicamente chamou o Drogon, subiu nele. E você descobre que o Viserion e o Rhaegal, que eram os outros dois dragões, podiam sair daquele covil a qualquer minuto depois que o Tyrion tirou as correntes deles, mas estavam de boas lá.
É, eles escolheram exatamente aquele momento pra quebrar a paredinha da pirâmide, né?
Pois é, né? E aliás, tipo, fica muito esquisito, cara, porque o Tyrion, acho que no segundo ou terceiro episódio dessa temporada, ele foi lá e ele tirou as correntes dos dragões. Aí rolou uma discussão de, tipo, tá, ele tirou as correntes, mas e aí? Os dragões estão... Eles continuam presos. E aí, o que acontece? No meu entendimento, eu tinha entendido que, assim, existia alguma outra saída ali da caverna deles que eles começaram a usar pra sair e se alimentar. Mas não, tipo, eles simplesmente não trataram dessa questão pelo resto da temporada. E hoje os dragões simplesmente resolvem, tipo, tá na hora.
É, meu irmão mais velho chegou, ele tá sabendo das coisas.
É como a Mari, a sua namorada, falou. É, eles aprenderam a fazer coreografia, tá tranquilo.
É tipo isso, cara.
Eles ficaram tanto tempo lá embaixo, né, cara, que eles precisavam passar o tempo de algum jeito.
É, esse cara combinando. Não, é quando ela fala isso, a gente sai daqui, ó, assim, pá! Não, vai ser da hora pra caralho.
Mas, porra, e aí, beleza, o Tyrion desacorrentou eles pra que eles conseguissem se alimentar. E, tipo, como que eles estavam se alimentando esse tempo todo?
Deus sabe.
Ah, deviam estar levando...
Devia ter um ratinho ali.
Gente, foda-se, né?
eu entendo que agora esse assunto passou e tal, não sei o quê, beleza. Agora a gente tem que simplesmente assumir que os dragões foram libertados. Mas me incomoda porque, tipo, é roteiro furado, né?
É, mas aí teve toda a cena do Dracarys de novo, dela queimando um navio e os outros navios meio que ficando... cagados, né? Eles não tiveram reação contra os dragões.
Eu fiquei meio perturbado porque ela falou Dracarys dessa vez com um acento norte-americano. Ela falou Dracarys. Eu achei meio bosta isso.
O que é estranho porque ela é inglesa, né?
Sim.
A Emilia Clarke.
É, deve ter falado Dracarys, né?
Pelo amor de Deus. Acho que na opinião dela, valiriano é igual a inglês americano.
Ah, entendi.
Mas no geral eu gostei do que aconteceu nesse núcleo, né? O diálogo da Dany, do Tyrion... Mais a Missandei e o Verme Cinzento com os escravistas. Sim. Foi bacana, né? Eles falam, a gente veio aqui discutir os termos de existência.
Rendição.
Rendição, né? Acho que é a melhor tradução, né? E daí os caras assumem que é da parte deles, né? Dos que estão em Meereen. Eles falam, não, a gente tem 3 dragões aqui, amigos. Vocês que estão aqui pra se renderem. E daí, no final das contas, o Verme Cinzento acaba matando 2 dos caras. Aliás, eles põem pra frente o cara que fala, não, esse daqui tem origens pobres, pode matar ele.
É, né, cara? E o Verme Cinzento mostra ali que ele é discípulo do Yoda, né?
Nossa,
que da hora. O golpe que ele dá nos dois é igualzinho o golpe que o Yoda dá nos Clone Troopers, quando eles recebem a Ordem 66 e eles vão matar o Yoda, é a mesma coisa. Só não tem o mortal no ar.
Então, Yoda é Verme Cinzento em alguma língua de Star Wars?
É possível. Em Dagobase.
Cara, isso de Game of Thrones foi pra Star Wars episódio 2 ainda. Parabéns.
Episódio 3. Calma lá, né? Também não vamos assim tão baixo.
Mas aí, depois disso, teve outra cena, depois de toda essa parada, quando a gente mudou pro norte. Voltou meio que uma cena meio solta, né?
É um negócio que parecia que ia acontecer porque tanto Theon Greyjoy quanto Yara Greyjoy estavam indo com sua frota de navios pra Meereen, né? Eles chegaram depois do confronto, não mostram a chegada deles, mas enfim, eles estavam a caminho.
Assim, o diálogo entre eles eu achei bem legal, foi bem escrito.
Foi sagaz.
E então pelo menos compensou, mas tipo, eu acho meio broxante, né? Tipo, eles terem... Meereen tava no meio de um cerco naval, aí chega a galera com uma frota naval gigantesca. E, tipo, eles não usam as duas coisas junto. É, tipo, meio... Mas, enfim, foi legal ver os Greyjoy chegando em Meereen, porque, né, novamente, mais um núcleo de pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras, que é sempre interessante ver. E, tipo, pessoas que A Yara não, né? Mas o Theon e a Daenerys estão sendo desenvolvidos desde a primeira temporada. São personagens que você nunca imaginaria ver eles num diálogo entre eles, né?
É, e o Tyrion também, né? E o próprio Tyrion cita o fato dele ter encontrado o Theon no primeiro episódio da série.
Sim, sim, sim. É, isso foi bem interessante.
Eu agora tô considerando como é que é essa cena nos livros, que é o Victarion, né? Não é? Não é a Sheio.
Mas eu achei engraçado também o diálogo entre a Yara e a Daenerys.
Tem tipo, um shipping. Tem um shipping agora.
Porra, saindo. Shippando pra caramba.
Teve. A Yara chegou e falou: meu tio quer casar com você, né? E daí, mas e você? Qual que é o interesse de vocês? Se você quiser casar, vamos aí, mas...
Eu não vou te impor nada, mas também, se você quiser... É. Quem sou eu? Quem sou eu, senhor? Quem sou
Sonho
eu?
Da Yara.
E no final eles chegam a um acordo, né? É, que eles vão ter a independência das Ilhas de Ferro, só que as pessoas das Ilhas de Ferro vão ter que abandonar os velhos costumes de saquear, estuprar, enfim, outras coisas.
Velho costume, pô, tá na hora já de abandonar isso aí.
E 2016 isso... já, né?
Eu levantei essa ponta também, cara. Foi a mesma coisa que ela falou com os Dothraki. Porque a cultura deles, eles são essencialmente as Ilhas de Ferro no outro lado do mundo, né?
É, mas eles acham que a mulher é de outro planeta, então tô tranquilo.
Mas foi basicamente isso. Aí fechou Meereen, basicamente.
Aê, pô!
Não, até o episódio que vem tem, isso não é prévia.
Mas, bom, ponto alto de Meereen nessa temporada, na minha opinião.
Cara, quando você não tem nada, né?
Não teve muita coisa.
Não, foi. Assim, mas assim, a gente viu, acho que pela 16ª vez, a Daenerys prometer que ela vai pra Westeros, e ela vai matar, saquear, e ela vai crucificar. Cara, pra mim, as falas da Daenerys, elas já se tornaram um blur, assim. Ela começa a falar, eu ouço Dracarys, crucificar mestres,
você pode fazer um
libertar
bingo.
Escravos.
Você pode fazer um bingo de coisas que ela fala.
Exato.
Nossa, vamos fazer um drinking game no próximo?
Nossa, vamos. Mas, tipo... Agora, acho que eu espero que ela tenha falado isso pela última vez e agora, tipo, no próximo episódio ela finalmente vai pra Westeros, pelo amor de Deus, né?
A impressão é que ela aprendeu alguma coisa com Tyrion e ela começou a dar os primeiros passos de diplomacia nesse episódio.
Uhum.
Enfim, vamos ver daqui em diante como vai ser isso.
É que agora é a primeira vez que ela tem alguém que possa conduzir ela a Westeros.
Exato.
Então, tinha aqueles barcos lá, só que aí eles falaram, então vamos colocar as Ilhas de Ferro de novo, então vamos queimar os barcos, foda-se. E foi basicamente isso que aconteceu no primeiro episódio da sexta temporada. Mas enfim, já que a gente tirou isso do caminho, vamos falar do prato principal, que é o nome do episódio. Que foi a batalha.
Tiramos a saladinha do caminho.
Que começou com o encontro dos dois lados, né? Tipo,
eu gostei disso. Achei que foi interessante, foi legal, foi uma boa oportunidade pra eles desenvolverem diálogo.
Sim.
Achei que foi bem encaixado no roteiro.
E segunda vez que o Davos tá no meio de dois caras.
Exato.
Primeiro era o Renly e o Stannis, agora é o Jon e o Ramsay.
Dois caras com o mesmo sobrenome, os irmãos Snow.
Os dois filhos do norte.
Exato. Mas enfim, rolou.
Não, o Ramsay é o filho do capeta, isso sim,
velho. O Ramsay Bolton, saudades, o Ramsay Bolton. Enfim. Aí teve discussões, a Sansa tava lá...
O ponto forte é, o Jon sugere, então, cara, você quer fazer um duelo mano a mano pra poupar a vida de milhares de pessoas?
Pir! Come pra caralho!
Vivi pra caralho se chegar aqui!
Lutei com gente pra caralho se chegar nessa batalha, porra!
Não vai sobrar árvore nenhuma nesse parque aqui!
Aí depois a Sansa chega pro Jon e fala... Ó, não vai dar. Aí o Jon vira e fala, não vai dar? Como que não vai dar, porra? Como que não vai dar?
37
já,
anos.
Já lutei com o Rei da Noite.
Enfim, aí tem o conselho, o conselho, né, entre inimigos, entre o lado do Jon e o lado do Ramsay, em que o Jon tenta negociar, tenta chamar o Ramsay pro mano a mano. Aí eles começam a falar sobre o Recon e tal, blá, 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 blá. Até que chega novamente no Small John Amber tirando a cabeça do Chag Dog do bolso.
Né? Cara,
é um javali aquilo, eu concordo com você, Victor.
Sim, quando eu vi o episódio, eu falei, cara, a cabeça é um javali. Ele ficou tão pouco tempo em cena que demorou um pouquinho. Ah, ok. Não, tipo, eu sabia que era o que era, porque ele obviamente tirou, ele já tinha mostrado, mas quando ele apareceu em cena, eu falei, cara, isso não é uma cabeça de um lobo gigante, isso é uma cabeça de um javali.
Sim, sim. E aí, novamente, minhas experiências frustradas de um roteiro um pouco mais complexo, né? Porque aí o Small John tira a cabeça do Shag Dog do bolso, joga pro John e pra Sansa. Daí a Sansa dá aquele olhar fulminante e fala... Não vai... Não. Não, ela dá aquele olhar fulminante e fala, "You're dead, Ramsay." E ali, pra mim, o meu lado esperançoso leu, tipo, a Sansa viu aquela cabeça e falou, isso não é uma cabeça de lobo gigante nem fudendo, o Small John vai trair ele no meio da batalha, então é nóis. Não foi o que aconteceu, mas enfim.
É que a parte do norte, pra mim, é um dos pontos altos da série em si. Uhum. Mas quando você compara também com o livro, com as coisas que acontecem no livro, com todas as casas conspirando contra os Bolton, com todos os lados diferentes, até dos Umber, tem lados dos Umbers que estão do lado dos Bolton e outros que querem os Stark de volta. E isso não se comunicou na série. E, cara, a parte política é o que prendeu muita gente a série. Então, realmente, é um lapso forte.
Deixa um pouquinho a desejar. Mas o resultado não foi negativo, na minha opinião. Assim,
não, foi legal. Mas, enfim, só pra gente seguir a cronologia certinha do episódio. Aí, logo depois disso, eles voltam pro acampamento, né? Uhum. O acampamento do Jon, onde eles fazem um conselho de guerra. E a Sansa tem mais um momento de feminismo na série, que eu achei bem legal, né? Porque o Jon faz todo o plano dele ali com o Davos e com o Tormund. Depois que eles saem, a Sansa vira pro Jon e fala, meu, eu vivi com esse cara, eu conheço ele muito melhor que todos vocês, por que você não pediu a minha opinião sobre isso? Eu gostei bastante desse diálogo.
E é mais uma ruiva chegando pro Jon e falando, você não sabe nada, inocente.
Mas também tem a falta de comunicação, né, cara, que é um grande problema da série, que ela não fala, então eu falei com o Mindinho se teletransportou pra muralha, de algum jeito, não sei como, ele apareceu lá, me deu uma ideia. Não curti, mas depois eu curti de novo.
Daí eu mandei uma carta pra ele. Tá? Eu esqueci de avisar vocês. Então segura um pouquinho aí o ataque, vai, amigo.
Né, cara? Milhares de pessoas. Cara, quantas pessoas poderiam ter sido salvas se a Sansa não tivesse feito isso?
Sim. Aí o Jon, ele fica com aquela cara de cu dele. O que tá me irritando muito ao longo dessa temporada, porque antes de morrer ele tinha mais carisma, cara. Essa temporada ele tá muito cara de sabão.
Aí a Sansa... Tá meio morto, né?
Entendi.
Que bom, cara, que você entendeu. Ele tava meio com cara de sabão, né? Ele não tem mais aquela personalidade e tal. Tipo, ele parece que ele tá sendo muito mais conduzido pelos eventos, a exemplo do que acontece com ele na batalha, né? Que a gente vai falar um pouquinho pra frente, do que de fato fazendo as coisas acontecerem, né? E aí, tipo, a Sansa deixa ele no chão, né? Ela fala tudo que tem que ser dito pra ele naquele momento, mas, cara, o Jon não faz nada de útil com tudo que a Sansa fala.
Ele basicamente ignora. Ele tá até passional nesse tipo de situação, né? Você vê, nesse episódio, ele toma ações 100%...
É burro.
Instintivas, né? Ele não tá pensando muito bem. Ele, lógico, naquele conselho ele apresenta um plano de guerra que você vê na hora que a guerra... de fato começa, não é executado. Não funciona.
E não executado por causa da passionalidade dele,
exato,
né?
Exato, exato.
E aconteceu exatamente o que a Sansa avisou pra ele que aconteceria.
Sim, exato.
Mas antes disso, acho que vale destacar, só pra gente não deixar passar, tiveram dois diálogos, né? Do Tormund com Davos e também do Jon com a Melisandre, né?
O Jon com a Melisandre, ele fala pra Melisandre não trazer ele de volta, né? Mas, tipo... Depois de tudo que aconteceu, tipo, tava na cara que ele não ia morrer hoje, né? Tipo, a série não ia fazer isso, tipo...
Ah, mas eu vou te falar que, assim, conhecendo Game of Thrones do jeito que Game of Thrones é e veja as cagadas que o Jon fez no campo de batalha, que aliás, fiquei bem decepcionado com isso, eu já tava, tipo...
Então, é aquela velha história, né? Tipo, é que apesar dos roteiros ultimamente terem decepcionado em grande parte... Todas as mortes importantes que acontecem, elas fazem sentido pro roteiro. Elas fazem sentido pro desenvolvimento da história.
Depende, sei lá, Dorne. Não sei, não entendi até agora.
Não, fazem sentido porque na série ninguém ligava.
Eu estou falando,
né,
de mortes importantes, meu jovem.
Porra, cara.
Mas...
Doutor Bashir é importante pra mim.
E o Sirio Forel, como é que fica? Silvio.
Sirio Forel, o corpo nunca foi encontrado. Pra mim, ele está vivo em nossos corações.
Bom, mas enfim. Mas o fato é que, tipo, a morte do Jon hoje não faria sentido. Mas enfim. E aí, no diálogo do Tormund com o Davos, foi um diálogo tão legal, cara. Foi que eu comecei a tremer ali. Porque, tipo, eles estavam, tipo, ali, os dois, tipo, amigos, e os dois compartilhando as experiências dele de guerra e tal, não sei o quê. Eu falei, puta, fudeu, tipo, os dois personagens mais carismáticos do Norte vão embora hoje.
É isso que Game of Thrones te ensina, né?
Mas, enfim.
É.
Não, eles morreram, não morreram? Não. Aguarde até o fim do Nano.
Outra coisa com o Davos importante é que ele descobre O cavalinho.
É, ele descobre que
o cavalinho também conhecido como servo, né?
Servo. Alce. É, exato. O brinquedo da Shireen, né?
É, exato, o Alce.
O Alce dos Baratheon, que ele talhou pra Shireen, né?
Sim. E que, né, do lado de uma pilha de madeira, não sei, é...
Fogo queimado, daí ele já deduziu o que aconteceu com a menina, que tinha sido mantida em segredo pra ele, né?
Só que já era amanhecer, né? Já tá meio difícil de levar isso pros outros.
Ele tava no final da caminhada dele pra guerra, que é o que ele fala.
Agora,
né?
ele tava pra se cagar de medo, exato. E aí depois cortou.
Mas pelo preview do próximo, ele já vai botar o pau na mesa já, né?
Aí eu tô interessado em ver, porque o que mostra no preview do próximo é que o Jon e a Sansa estão na sala de conselho lá de Winterfell, e aí o Davos tá reclamando da Melisandre pro Jon, né? Tipo, olha o que ela fez, olha o que ela fez, moço, tira ela! E eu quero ver onde que isso vai dar, né? Tipo, o que o Jon pode fazer a respeito disso, né? Eu espero que ele faça alguma coisa relevante, pelo menos. Mesmo que seja uma cagada, que ele pelo menos tome alguma ação dele, né? Mas enfim.
Mas aí veio a batalha em si.
Queria fazer um adendo, assim, logo no começo da batalha, quando o Jon sai correndo em direção ao exército do Ramsay, que é o único caminho que ele tem. Tem um jogo de câmera atrás dele que eu achei muito legal, que te coloca quase como se você estivesse no point of view do Jon, assim, sabe? Uhum. É tipo, a câmera ela vai seguindo, eu não sei, eu achei... Teve alguma coisa de diferente aí no trabalho de câmera que eu achei muito legal.
Não saberia dizer se eu achei legal ou não, mas eu senti diferença, assim, nos trabalhos de câmera nesse episódio. Em relação ao padrão da série.
Foi bem...
Teve alguns momentos, alguns movimentos de câmera que são bem incomuns pra essa série.
É, foi bem Coração Valente pensando nisso.
É.
Aqueles cavalos em câmera lenta.
Exato. E coreografado, né? Com a patinha da direita, a patinha da esquerda.
Foi maravilhoso.
Foi bem feitinha essa cena. Mas antes de tudo isso acontecer, teve a farpa inicial pra batalha, né? Que foi o Ramsay com o Rickon. Parece que ele vai meter uma faca no pescoço dele, mas não, ele faz mais um joguinho daqueles que ele adora, que ele liberta o Rickon e fala, sai correndo, menino, e eu vou tentando te acertar com flechinhas.
Corre pro abraço.
E daí o Jon sai que nem um imbecil correndo atrás do irmão de cavalo, né?
É, e não dá certo. O moleque não se prendeu, não... Ele podia
ter... Ele não fatiou, né?
Não, exato.
Fatiou, passou.
Mas ele podia, sei lá, ficar de escondido nas cruzes pegando fogo.
Eu pensei nisso quando ele saiu correndo. Eu pensei, caralho, esse moleque devia ter ficado aí.
Podia não correr em linha reta também.
É, exato, serpentear, exatamente o que eu tô falando.
Mas daí basicamente o Ramsay usa isso pra manipular o Jon e pra fazer ele ir pro meio do campo de batalha e simplesmente, tipo... Cara, o Jon sabotou o próprio plano de batalha dele. Tipo,
ele cagou,
como o protagonista pode ser tão idiota? Tipo, pior que ele só, tipo, Seiya de Pegasus, tá ligado?
Mas, o Seiya nunca morre, o Jon, ele morre e volta. É a diferença. Mas basicamente a cagada, aí falou, aí o Tormund e o Davos colocaram a mão na cabeça, falou, filho da puta, vai, vamos lá.
Não, todo mundo. O Davos...
Você é moleque!
Claramente esse foi o momento que o Davos chegou pro Jon Sussou, assim... Não vai dar. Aí o Jon, não vai dar? Como que vai dar, pô?
Yeah! Aí pede o cavalo, põe uma merda.
Mas daí saiu, o Tormund saiu com a infantaria, né? E o Davos segurou uns arqueiros ali atrás.
Aliás, sabe uma coisa que é interessante? Nos trailers, tipo, o ano entre o final da temporada passada e o início dessa foi completamente inundado por especulações e por teorias sobre se o Jon ia voltar ou não e como que ele ia voltar e tal. E quando começaram a sair os trailers, tipo, uma das coisas mais importantes dos trailers era justamente filmagens da Batalha de Winterfell. E tinha um framezinho que o pessoal tava usando como, tipo, nossa, é o Jon lutando na Batalha de Winterfell, que era um cara montado num cavalo branco que, tipo, aparentemente tinha um cabelo igual ao do Jon. E, tipo, não era esse cara, porque o Jon, ele praticamente não montou num cavalo durante essa batalha e o cavalo dele não era branco.
Exato, o cavalo se foi no meio do caminho. Aliás, pensando na morte do Rickon, eu falei, cara, imagina quão feliz o Rickon nos livros tá com os unicórnios e canibais lá,
né?
Na ilhazinha dele.
E aí, pensando no Rickon, é legal também, existe uma... Não sei se é uma especulação, não é propriamente uma teoria, mas é, digamos, uma linha de pensamento que o pessoal fala que o Rickon, na verdade, ele foi uma grande armadilha feita pelo George Martin, né? Porque o cão dele se chama Shaggy Dog.
Sim.
E isso é um termo, aparentemente, eu não literário. Sabia disso.
É um termo,
literário. É um termo usado na literatura, tipo, uma Shaggy Dog Story, ou tipo, uma história de cão felpudo, é uma história que tem um grande setup e não dá em nada. É exatamente o que acontece com o Rickon.
Malandria esse velho, hein?
É um anticlímax, basicamente. É uma forma de fazer um anticlímax. Você prepara todo o terreno e tal, e aí chega... sei lá, é uma grande aventura, e aí ele chega numa casa de um cara e você acha que vai tudo acabar, e aí o cara fala assim, esse cachorro não é tão felpudo. E é isso, e a história acaba.
Acabou. Exato. E aí é basicamente isso que acontece, né? Porque o Rickon é usado pra atrair o John pra batalha, pra fazer o John jogar o plano dele por água abaixo, mas no fim das contas o John ganha a batalha mesmo assim, foda-se, né? Então, ou seja, o Rickon morreu por nada, ele existiu por absolutamente porra nenhuma.
É, exatamente. E como eu pontei nos livros, é diferente, mas não sei se vai chegar a esse mesmo ponto. Mas enfim, enquanto isso...
Os estágios da batalha, né?
É, então, primeiro...
Eles partem pra cima, tem um encontro, o John parece que vai enfrentar todo mundo sozinho.
Basicamente.
É. Aí ele é surpreendido com o resto da turma chegando logo atrás dele.
É, cara, e você tinha falado do jeito de câmera, quando o John tá pra ser atropelado pelos... cavalos, e os cavalos deles vêm, parece um acidente de trem, né, cara?
E você vê que a câmera sai de trás do John e vai imediatamente pro lado pra ver esse cruzamento entre os dois exércitos.
E aí é meio que um take único do John seguindo com...
Isso é muito legal, esse negócio do take único.
Uhum. A forma como foi filmada a batalha eu gostei bastante, porque assim, foi, obviamente, é uma série de fantasia e foi um grande encontro entre dois exércitos e tal. É um tipo de cena que a gente já viu explorado em muitos outros filmes, tipo, essa batalha de hoje em si teve muita semelhança com o Senhor dos Anéis, mas... com todas as batalhas de Senhor dos Anéis, né? Inclusive com o Gandalf aparecendo no topo da colina.
Só que o Gandalf quer, sei lá, pegar a Arwen no meio
E você lembra que você mandou um spoiler desse negócio na semana passada?
Eu mandei um GIF, né?
Então que era tipo, um spoiler.
Que era a cena do... As duas torres... Quando Gandalf aparece no topo da colina pra salvar o exército do Aragorn, só que aí no lugar da cara do Gandalf tava a cara do Mindinho.
Mas antes disso, durante a batalha, também teve os lados diferentes, o jeito de batalhar diferente, porque envolvendo as flechas, né? Porque o Davos falava, pera aí, não, a gente vai acertar a nossa galera, deixa quieto, e o Ramsay, foda-se. Joga, vai jogando, cara.
Então, e aí justamente nesse ponto, aí veio... Talvez a única coisa que eu tenha me decepcionado vai com essa cena de batalha. Porque, assim, desde que apareceu o Rickon com o Small John Amber e tal, vinha sendo especulado, tinha muita especulação sobre como que os Stark iam ganhar a batalha. Tinha muita especulação dizendo que eles provavelmente iam ganhar a batalha porque alguém que estava leal aos Bolton ia acabar mudando de lado no meio do caminho. E aí existiam especulações de que talvez os Manderly iam aparecer, existiam especulações de que talvez os próprios Amber iam mudar de lado no meio. E tipo, isso foi citado inclusive no episódio, né? Eles falam, quando eles estavam traçando o plano de guerra, eles começam a falar, bom, o Ramsay ele não tem total confiança dos homens dele, então se os homens começarem a ver que a gente tá começando a ganhar, eles vão começar a questionar a lealdade dele aos Bolton e vão começar a lutar por nós. Só que isso simplesmente não foi explorado, né? Nenhum twist nessa linha foi explorado. Isso me decepcionou bastante.
O que a batalha deixa evidente é como o Ramsay age como um covarde, né? Enquanto todo o exército do Jon e a turma que veio da muralha parte pra batalha, o Ramsay fica lá atrás e não vai lutar, né? Então, e justamente reforça esse seu ponto.
Você tá chamando o Davos de covarde?
Não, o Davos foi pra lá depois,
né? Então, é justamente isso. Nessa hora das flechas, assim, primeiro que quando o John tava ali esperando aquela horda de cavalos atropelar ele, eu já tava esperando que aqueles cavaleiros iam chegar no meio do campo de batalha e, tipo, iam declarar que eles estavam traindo o Ramsay. Não aconteceu. E eu me pergunto como que o John não foi atropelado também pelos homens dele.
Nenhuma daquelas milhões de flechas acertou ele também.
Então, aí quando começa esse lance...
Acertou o Rickon, né, cara? Ele acertou ele várias vezes.
E aí quando começa esse lance do Davos não atirar as flechas pra não acertar os próprios homens e o Ramsay atirar as flechas e foda-se, e aí eu comecei a pensar, bom, talvez os homens comecem a ver que o Davos e o John são mais leais aos homens dele do que o Ramsay. Também não aconteceu, não exploraram esse ponto.
Eu achei...
Então, tipo, foram muitas bolas levantadas que novamente não foram cortadas, marcaram um ponto.
Eu achei que na parte que começa a criar a muralha de corpos e que o John cai no chão e ele começa a tipo, ter que escalar as pessoas.
Nossa, pra, que claustrofóbico aquele, né?
Eu achei que ia ser um momento que a galera ia se abraçar, porque tava um clima muito de amor depois, cara.
Sim.
Eu achei que, tipo, eram todos juntos, mas não rolou. Aí apareceu a parede de escudos lá dos Bolton.
Aliás, sim, essa cena da parede de escudos eu achei foda.
Foi foda.
Achei animal.
E cara, eu gostei muito. Aí é ponto total pro diretor que mandou benzaço. Porque, porra, você ser pisoteado em um campo de batalha é uma coisa que deve ser a coisa mais comum do universo, sim, né? Especialmente quando as batalhas eram melee, assim, né? Quando eram mano a mano.
Isso acontece em arquibancada de estádio.
Exato. Só que, tipo, é uma forma de se morrer em batalha que nunca é explorada em, uhum, filmes e muito menos a fantasia, né? E, tipo, eles terem explorado isso tanto com o John quanto com o Tormund hoje, tipo, eles estavam lá, tipo, no meio de uma batalha super calorosa e tal, e, tipo, o ponto que eles chegaram mais próximos de morrer foi sendo pisoteados. Isso eu achei muito, muito legal, assim.
Se você, de novo, viu um trabalho de câmera interessante nessa cena em que vai tendo vários flashes, assim, vai aumentando a velocidade.
E vai ficando cada vez mais escuro.
É, exatamente. E meu, isso foi me dando uma angústia, assim. Ele falou assim, puta que pariu,
cara,
eu acredito que ele vai morrer assim, de novo.
Conhecendo Game of Thrones, esse episódio acabou sendo muito regradinho de acordo com o que a gente tava achando que ia acontecer, né? Sim. Mas essa cena, esse momento que o Jon ficou embaixo da galera, bateu uma preocupação em mim. Putz, será mesmo que o Jon pode morrer? E não aconteceu.
Sim.
Mas o jeito que eles fizeram o jogo de câmera e tudo mais indicou que poderia acontecer. Não, né?
O meu medo nesse ponto, eu tava vendo um corte acontecer ali. Aquele momento que tudo começa a ficar escuro, que eles começam a dar a entender que o John tá ficando sem ar e tal. Eu comecei a imaginar que eles iam cortar pro John desmaiando, aí acorda, a batalha tá vencida.
É tipo, tipo na primeira temporada, quando o Tyrion tá uma pancada na cabeça.
Exato, exato.
Ou volta pra Meereen, né? Pior.
Agora, na hora desse montinho também, quem desaparece, o Davos, ele vem depois. Mas ele não aparece lutando, né? Engraçado. É. Enquanto o Tormund, ele tá lá, batendo em todo mundo, assim como o Wum-Wum.
É que como ele mesmo fala, I'm not much of a fighter.
Mas ele tava lá no bolinho e não morreu, né?
Sim. É, palmas pra ele. Não, o Davos é foda, cara. Eu tô muito aliviado hoje, simplesmente pelo fato de que ele não morreu. O Tormund não ter morrido é um bônus, porque eu gosto muito do Tormund também. Mas o Davos não ter morrido, pra mim, é a coisa principal de hoje.
Mas infelizmente, teve um que se destacou e que nos deixou. Mas antes, esse herói, ele tentou foder a parede de escudos, mas não dava, né, cara? O gigante, o Wum-Wum. Saudades.
Até que ele pegou um escudo e começou a usar, né, como um negócio e bater, tipo, na galera.
Isso é um negócio que até faz bastante sentido, só que considerando que os selvagens, eu acho que eles não conhecem táticas de batalha básicas utilizadas no mundo
medieval. Eles são total, né, cachorro louco, né?
É, exato. Que é exemplificado pela cena maravilhosa do John e do Davos tentando explicar pro Tormund o que é uma formação em pinça. Aí, tipo, não, eles não vão poder atacar pelos lados. Agora sim.
Aí sim. Por que você não falou isso, gente? Não, aí é exatamente. E, tipo, eram selvagens com nada, né, cara? As espadinhas dele tinham toda a formação de parede de escudos e lanças e tal. Que aparentemente o Westeros foi dominado por Roma em algum momento. Aí eles aprenderam.
É pelo Bernard Cornwell também.
Aí era a parede de escudos de um lado e o Smaug do outro, né, cara? Vindo, sim, e fingindo
da Montanha dos Mortos, né?
Exatamente. Aí falar, então, cara.
E aí, a parede de escudos foi outro momento que eu tava esperando um twist mais legal, mas não, era só uma parede de escudos mesmo.
Uhum. Até que chegaram salvadores.
Né? Não, é que a parede de escudos era dos Bolton, então você não esperava. Tipo, o máximo que você esperava era o Smaug falar, foda-se, e seguir pra eles, mas.
Aliás, esse momento ficou meio confuso. Eu fiquei meio sem entender quem que tava de que lado. Ficou meio tipo, sim, oi, quem
é?
Oi?
É por isso que quando ele subiu no meio daquele bloco de pessoas, eu falei, ok, é todo mundo junto, né, cara? É. Acho que todos eles estão...
Picareta.
Tipo,
sabe que tem quando tem no Carnaval de Salvador que tem aquele cordão atrás do bloco e tem tantas pessoas que ficam dentro? Não, aquela porra lá.
Aí eu pensei, acho que tá todo mundo agora do mesmo lado, independente de que lado você tá. Só que aparentemente não. Eles conseguiram cercar só os selvagens depois. Eles mataram todos os homens deles com os flechas.
tipo isso. E nesse momento da parede de escudos, aí teve o momento mais divertido de todos, que foi o one-on-one do Tormund com o Small John, né? Foi maravilhoso. Tipo, foi ultra violento e eles conseguiram deixar humorístico, cara, de alguma forma.
Os caras dando cabeçada nos outros. Era tipo uma luta de... Era, tipo, uma luta livre no meio da...
E eu achei legal que, tipo, no meio daquele rebuliço, um escolheu o outro pra lutar, né? Eles se viram e falam, você é um personagem com falas! Você também é um personagem com falas! A gente tem que lutar!
Eu acho que eles compararam as barbas. Eles viram e falaram, ok, só um de nós pode ter a barba mais foda desse campo de batalha. E eles tiveram que resolver na porrada.
E é engraçado que eles estavam agarradinhos, né? Um pertinho do outro, sem espaço pra lutar direito.
O que é uma coisa da parede de escudos, né? Sim. Quando você não tem... Quando você tem duas paredes de escudos, que não era o caso. Mas aí, realmente, surgiu no quinto dia, o John olhou pro leste e viu o Mindinho aparecendo
que
do nada.
Que tava, de fato, vindo do leste, porque ele tava no vale, né?
Exatamente. E aí, cara, foi o abismo de Helm. Eles quebraram toda a parede de escudos.
Aí virou festa, né? Porque a galera do Zarin... entrando ali, atropelando a parede de escudos, é tipo, cara, parece boliche aquela porra.
Então, mas, puta, cara, eu não sei. Eu gosto muito de Jon, eu gosto muito de Winterfell, eu gosto muito do Norte. Daí eu vi ver esses caras do Vale e tal, e não sei, pra mim, reduziu um pouco a importância do Jon, assim, como estrategista então, e tal. Tipo, é muito fácil, assim, sabe? O cara vem, assim, e faz um boliche com a porra toda, e é isso aí, acabou.
Então, entendeu? Eu não gostei muito disso, porque era o que tava se desenhando há muito tempo, né? Tipo, é o que todo mundo esperava acontecer há pelo menos um mês, né? Tipo, a Batalha de Winterfell, os caras do Norte vão se fuder e aí vai chegar o Mindinho pra salvar todo mundo. Todo mundo esperava, já sabia, isso, né? Eu ainda tava esperando quando... Eu sabia que ia chegar algum exército pra salvar eles de última hora. Meu coração chorou quando apareceu a bandeirinha e era a bandeirinha dos Arryn, não a bandeirinha dos Manderly, que eu tava rezando pra eles aparecerem, mas não foi o caso. Mas...
É aquilo que a gente fala, né? Se você põe mais uma casa na série, complica muito as coisas pra quem não tem a referência dos livros, né?
E assim, a resolução da batalha, no fim das contas, acabou sendo meio romântica, né? Com essa coisa do Mindinho aparecer e tal. Mas eu gosto porque isso bota a linha na fogueira, porque agora você vai ter uma tensão entre o Jon e o Mindinho, né? Tipo...
E a Sansa, porque ela não falou nada.
Exato.
E o Mindinho já vai querer uma coisa em troca da Sansa. Vai ser aquela porra...
E aliás, a cara do Mindinho, do canastrão, na hora que eles aparecem, é bizarro, né?
Eu juro, eu ouvi na minha cabeça a voz bizarra dele. On the fifth day, look east. At dawn, look east.
Mas enfim, daí eles também... finalmente conseguem...
Não, aí venceram, a batalha acabou.
Ramsay corre pra dentro de Winterfell, né?
Com o rabo entre as pernas.
E é da hora que... partem o Wun-Wun, o Thormund e o Jon correndo lado a lado rumo ao portão de Winterfell.
São os três, né, cara?
Só não sei como é que os arqueiros de Winterfell não pegaram eles no meio do caminho.
Cara. Não, eles não estavam no roteiro, né?
Exato.
Tá. Não, mas o que aparece é eles não estão atentos, eles estão esperando o Ramsay voltar.
Considerando que o Jon desviou de não sei quantas flechas daqueles centenas
de arqueiros. Era só entrar atrás. Gigante também.
Verdade, também.
E tivemos a morte do episódio, que é a mais triste, muito mais do que o Rickon, porque o Rickon não teve desenvolvimento nenhum na série. Que foi o Wun-Wun, né? Que foi basicamente um dos heróis do dia e chegou lá dentro de Winterfell e ele caiu.
Ele abriu a porta, ele foi o cavalheirismo em ação.
Eles escolheram a morte segura, né? Tipo, é um personagem que tem um certo nível de carisma, que teve utilidade pro roteiro, que teve utilidade na batalha.
Que é caro de se fazer.
Exato. Aí, eles foram e mataram a pessoa que ia dar menos trabalho de matar, basicamente.
A grande questão é, onde estava Ghost? Não tinha verba pra ele no episódio.
É o que eu falei, eles tinham verba pra uma coisa, ou era o lobo gigante, ou era o gigante, e aí eles foram com o gigante. Mas aí o Ramsay mata o gigante, fala... Não sei por que não transformaram aquele filho da puta num espeto gigante, né?
Como quem? Assim? O Ramsay?
Não, saraivaram o cara de flecha.
Ah, sim.
Esperaram o John mesmo, mesmo com o cara com arco e flecha.
Ah, tá. Nossa, se era eu lá, cara.
Mesmo num momento desse, aí o Ramsay deu um jeito de ser um cuzão, né? Agora que eu tô fudido mesmo, não, agora a gente pode lutar um contra um.
Sim, mas eu gostei de como o Ramsay caiu pro Jon. Porque o Ramsay é um personagem, guardadas as devidas proporções, ele é um personagem meio coringa, né? Ele é coringa no sentido do Batman, né? Não coringa no sentido do que funciona de qualquer jeito. Mas ele é aquele cara meio maníaco, psicopata e tal. E eu gostei do fato de que quando ele tava apanhando pra caralho do Jon, ele tava sorrindo. E, eu tava esperando ele começar a soltar uma gargalhada maléfica.
Why so serious, né?
tipo... se você me matar, eu vou ser que nem você. É tipo isso, agora é tipo isso, né?
É, é tipo
completamente
isso.
Maluco. Mas aí o John parou por algum motivo, não foi nem a Sansa falando, não, cara, chega, a gente resolve de outro jeito. Não,
eu,
foi...
eu acho que ele parou porque ele viu a Sansa, eu acho que ele queria dar um gosto pra Sansa de ver ele morrendo depois. Uhum. Tipo, ela, como foi no fim das contas.
É, né, eu acho que nem no, nos mais profundos podres do John, ele pensaria numa coisa daquelas.
Ah, agora, essa sequência final aí do Ramsay foi extremamente prazerosa.
Foi extremamente satisfatória.
Sua namorada curtiu muito ver você morrendo.
Exato, mas assim, eu não esperava acabar do jeito que terminou, tipo, tanto o John socando ele até ele ficar basicamente inconsciente, e o que veio depois também, né?
Não, o que você não esperava, eu, cara...
Isso eu esperava.
Quando ele falou dos cachorros lá, não alimento meus cachorros há 7 dias, eu falei, ok, eles vão deixar o cachorro...
Isso veio na minha cabeça também.
E foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, eu não sei quem destrancou aquelas portas, né, cara? Não sei como eles fizeram aquela situação funcionar do jeito que tava, porque ele tava sentado naquela porra, no canil, né?
E já tava destrancado.
As coisas já estavam destrancadas. Os cachorros esperaram a Sansa aparecer, eu acho. Eles estavam treinados pra aquele ponto específico.
É que eles fizeram a mesma coreografia dos dragões.
Mas... no momento que o Jon tá socando o Ramsay e a Sansa aparece, eu juro que eu fiquei esperando a Sansa chegar e falar, Dibs!
Posso dar um tapa, cara?
Mas foi quase isso, né?
Não foi quase isso. Foi um pouquinho pior.
E é legal que, tipo, depois que os cachorros vêm... começam a comer o Ramsay e a Sansa vira as costas e dá um sorriso pra câmera.
É o que eu falei, ela, tipo, isso bem antes, acho que no Shuffle 15. Eles meio que transportaram o senso de vingança da Lady Stoneheart pra Sansa.
Exatamente, si. Tipo, cara, pra mim, esse sorrisinho da Sansa matando o Ramsay selou o destino da Lady Stoneheart.
Lacrou.
Tipo, pra mim, a Lady Stoneheart tá ali e, tipo, não tem porquê agora se trazerem a Catelyn.
Não, mesmo porque vocês falaram isso no negócio de timeline no episódio passado.
Você ouviu? Olha, parabéns.
Cara, já tinha uma... Eu posso te dar uma mais simples ainda, que já passaram pelo menos 9 meses. Porque o Edmund já tem um bebê.
Ah, sim, verdade.
Cara, verdade. A esse ponto, o corpo já se foi. E o Barry que tá vivo, então foda-se.
Verdade.
Mas é isso aí, foi isso. E assim terminou o episódio, com música triunfal, enquanto uma pessoa era devorada por cachorro.
Falou tipo, we are the champions. Não foi isso.
E impressões finais, galera. Rodrigo, o que você achou da sua própria morte?
Cara, eu achei... O episódio foi... Assim, como várias coisas aconteceram durante essa temporada, foi muito, muito parte dele foi fanservice, né? E eu acho que eles cumpriram um bom papel nisso. Foi... Não sei se foi o melhor episódio da temporada, não sei se... Acho que não teve no nível de um Hard Home. Não. Mas foi um ótimo episódio. Eu gostei bastante do que aconteceu. Ele foi um pouco... simples no roteiro, meio de acordo com o que a gente esperava, mas foi satisfatório pra mim. Eu não acho que tenha muito o que reclamar. Talvez faltou aquela surpresinha, mas talvez eu acho que isso pode estar no próximo episódio.
Uhum. Eu gostei pra caramba. Eu sou o Team John. Eu gostei que esse filho da puta do Ramsay finalmente morreu e tô com a minha sede de sangue saciada. Mas eu tô preocupado pra saber como é que ele vai segurar o Winterfell agora. Porque ele, como ele mesmo falou, ele tá cheio de inimigos e... And the night is full of terrors. E é isso aí.
Eu tô com o Rod, o Ramsay. Foi um bom episódio, bem satisfatório. Dentro do que a gente tava esperando. Não teve nenhuma grande surpresa, como outra casa virando de lado na batalha, como vocês estavam esperando. Mas foi muito bom. Eu tava esperando o episódio 100% em Winterfell. Como o Vitão falou, apareceu o Meereen, deu uma brochada. Mas apesar disso, eu também gostei muito da parte de Meereen. É um fato inédito. Mas eu também gostei da parte de Meereen. Então foi um ótimo episódio. Um dos melhores da temporada. Não sei se o melhor, talvez aquele do Holder. Fico na dúvida. Mas foi isso.
Então.
Eu gostei. Concordo com o Evo e com o Rod. Não foi o melhor da temporada por todas essas questões que eu falei. Tipo, teve muitas portas que eu fiquei esperando serem abertas e que não foram. Então, ele foi satisfatório, tipo, teve a morte do Ramsay. Acho que pela primeira vez em 5 anos eu gostei de cenas da Daenerys, que é uma raridade. Foi legal, eu gostei do diálogo entre os Greyjoy e a Daenerys e tal. A batalha foi divertida, foi bem filmada, foi excelentemente dirigida. Acho que se a gente pode apontar uma questão técnica sobre esse episódio, é que a direção foi infinitamente melhor que o roteiro.
Ah, sim.
O roteiro foi esperado, né?
É, então, exatamente, tipo... E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse nos anos passados, né? Essa temporada tá muito previsível, cara. Eu tô muito sentindo falta de alguns twists e algumas coisas que, tipo... Que ninguém consegue saber de onde tá vindo, sabe? E, tipo...
Será que não é porque tá descolado dos livros?
Então, não sei. Acho que justamente por isso eles poderiam arriscar mais, sabe? Mas não sei. Porque quando tava colado com os livros, aí muita gente já sabia automaticamente tudo que ia acontecer.
Uhum.
Agora que tá descolado os livros, parece que ficou ainda mais fácil de prever, sabe? Isso tem me decepcionado muito.
Eu acho que a demora pra chegar aos livros permitiu com que muita gente na internet pelo mundo fosse elaborando todos os cenários possíveis, os mais prováveis. E isso às vezes atrapalha, eu acho.
Na minha opinião, o episódio é bom, foi bom, bem bom, divertido, legal. É bem filmado, realmente. Mas é o que você fala da previsibilidade. Eu acho que é uma questão de juntar pontas de jeitos que façam a história seguir mais rápido. Eu acho que isso é uma coisa que a equipe de produção tá fazendo pra terminar a série de uma forma mais rápida e mais enxuta e tal. Isso causa certas previsibilidades. Perde muito do que a série era originalmente. É o que eu falei da parte do norte. A parte do norte nos livros é muito legal. Uhum. É muito interessante. Você vê o conflito do que é um vácuo de poder e do que anos de tradição e lealdade e tudo isso posto à prova. Isso não se transmite na série em si. Então eles acabam indo pelo lado mais simples, que é o bastardo bom e o bastardo mal, e eles se enfrentam.
Sim. Uhum. Sim.
Pra mim, isso meio que é o ponto da série. A série é uma versão mais simples do que é os livros do George R. R. Martin.
Pois é, mas me fica a sensação de que isso tá vindo muito mais à tona agora, né?
É, porque...
Tá muito mais óbvio, né?
Porque eles não têm mais material. Aí é difícil de você fazer isso só com as notas e com as ideias que ele tem, que ele ainda não pôs no papel propriamente ditas.
Sim.
E aí, nos dois lados perdem, no final da história, eu acho.
Mas, enfim...
É.
No geral, foi um bom episódio, foi divertido, assistam.
Assistam, se vocês não assistiram, porra, cara.
Se vocês não assistiram,
foi mal.
Isso até aqui.
Spoiler, gente, o Destroyer esqueceu de avisar.
Se alguém tá ouvindo e não viu o episódio, é que gosta bastante da gente.
Então fica um abraço aí, manda um e-mail pra gente que a gente fala o seu nome no próximo.
Pois é, antes de partirmos, agradecimentos, pessoas.
Eu queria agradecer o Remo, que é um nosso ouvinte, fanático, e pediu pra gente mandar um abraço pra ele. Então, cara, obrigado, continue escutando a gente.
Um efusivo abraço.
Teve também um usuário do nosso site que de nome Take It Easy.
Olha aí.
E, assim,
nome de nascença?
Não tem o nome dele. Então a gente não sabe quem que ele é, mas muito obrigado pelo comentário. Ele falou que tava aguardando ansiosamente o último episódio, que veio um pouquinho mais tarde. Então fique tranquilo que esse chegou na hora, né?
Vamos chamar de Tay.
Exato. Ou Easy.
E assim, a gente não fez vencedores e perdedores nesse episódio, porque...
Óbvio,
né? Não tem muito o que dizer.
Os vencedores foram os cachorros que conseguiram comer depois de uma semana.
Bateram
alguém
pratão,
tem alguma dúvida? Não, o vencedor foi meu coração quando eu vi que o Davos ia sobreviver.
Pois é. Com isso, vamos ficando por aqui nesse episódio do Nano. No episódio que vem, como eu já mencionei no começo do podcast, vamos ter um episódio especial... Pra comemorar o fim da temporada, um episódio estendido falando de...
Comemorar que finalmente acabou essa porra, vamos parar de falar de Game of Thrones
nunca mais, caralho.
A gente não consegue gravar um outro podcast, cara, em qualquer outro assunto não relacionado com esse, sem enfiar Game of Thrones,
aliás,
cara.
Aliás, eu gostaria de pedir um auxílio pro ouvinte que tiver alguma grana aí pra doar, porque depois que a gente terminar de gravar esse stretch de Nanos... Sobre Game of Thrones, a gente vai fazer um detox coletivo, a gente vai todo mundo pra uma clínica de reabilitação.
A gente vai ficar num spa.
Só vai ver série de ficção científica, não de fantasia.
Exato, porque, cara, tá foda, a gente não consegue falar de nada além disso.
A gente pode começar a fazer Nano sobre o Jornal Nacional do dia.
Mas antes de tudo isso, você pode ajudar a gente... Mandando perguntas e dúvidas e opiniões que vocês tiveram durante a temporada e que a gente talvez possa responder ou comentar E
assim, é,
vamos... repercutir.
Vamos... Exato, e é, vamos elaborar. Pode ser pergunta meio cabeçuda mesmo sobre a série, coisas mais densas e, enfim, a gente tá disposto a responder e pesquisar o que a gente conseguir.
Mas é isso aí. E você pode mandar essas perguntas pra gente pelo Facebook, facebook.com/nerdman.br, Twitter, @nerdman_br, pode mandar por e-mail no shuffle@nerdman.com.br ou no site pelo post do podcast no nerdman.com.br. Até lá, eu sou Vitor Ferreira.
Eu sou Henrique Koller, obrigado.
Eu fui Marcos Matti.
Eu fui Vitor Camilo e na introdução de Game of Thrones da semana que vem, acho que pela primeira vez em muito tempo, vai ter o Winterfellzinho com o símbolo do lobo gigante, né?
Olha só, é verdade. E?
E eu me despeço como Ramsay Bolton.
Já vai, né? Tarde.
Sendo devorado por cachorro.
Sim. Tchau, olha... querido.